Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta. Deixa eu baixar o retorno aqui. Estamos de volta com Gabriela Esportiva. E a nossa mesa já está composta, né? Dos trepidantes da jogada. Onde nós vamos conversar, vamos falar sobre tudo do esporte. Júlio César vem trazendo aí também informações atuais, não é isso aí? É, locais também, não é isso, Júlio? É, e vamos também conversar. Vamos à reportagem a respeito da proposta da CBF aos clubes. Quer dizer, inclusive até mudança na arbitragem tem, né? E a gente vai daqui a pouco bater um papo sobre isso. Mas tem muitos assuntos pertinentes, né, do mundo da bola, né? Voltando a respeito do assunto da CBF, a regra é clara, né? Brasileirão terá mudança na arbitragem, inclusive. E tem algumas novidades aprovadas. E a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos a uma reportagem, não é isso? Vamos a uma reportagem sobre o assunto. Para saber o que vai acontecer então no futebol brasileiro, né? Vamos saber então. Vamos lá.
Decisão de agora, praticamente, 1, 2 minutos atrás, a votação se encerra aqui no hotel, onde acontece, né, a reunião da CBF com os 40 clubes representantes de Série A e Série B. Para tratar das novas regras, novas medidas a serem implementadas já a partir da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, também da Série A, né? Obviamente também da Série B e da Copa do Brasil. A informação é de que todas as 10 medidas foram aprovadas, já então vai passar a valer e eu vou aqui, é claro, falar cada uma delas para vocês, porque tem novidade e eu vou até já atacar a principal, viu? Que é uma que a gente não viu sequer na Copa do Mundo, viu, Bruno Vicari? É a novidade com relação ao atendimento médico, né? A gente viu na Copa do Mundo, sim, atletas que recebem atendimento dentro das quatro linhas, ali eles precisam ficar um minuto fora, né, depois desse atendimento, antes de retornar ao campo de jogo. Acontece que, nesse sentido, a regra se aplica a atletas de linha, jogadores de linha. Mas, quanto ao goleiro, a CBF, então, né, claro que isso tudo já estava ali previsto pela IFAB, todas essas regras, mas essa do goleiro nós não vimos na Copa, a CBF, ela decide que a regra vai ser implementada também ao goleiro de cada time. E aí, como isso vai se dar? No momento em que o goleiro, ele cai no campo de jogo, o árbitro da partida vai até o atleta e pergunta se ele precisa ou não de atendimento. Se ele disser que não, o jogo vai seguir mesmo que ele esteja caído no campo de jogo. Se ele disser que sim e receber esse atendimento, após a bola voltar a rolar, um atleta de linha vai ficar 60 segundos fora da partida. E aí esse jogador vai ser ali, é claro, escolhido pelo treinador da equipe e com a anuência do treinador, o capitão também pode informar ao árbitro quem vai ser esse atleta. Então, essa regra é a principal delas. A questão do escanteio mal marcado, nós falávamos no outro link, né, na outra entrada, sobre essa implementação. A CBF apresentou para os clubes, eles votaram favorável também, mas isso vai ser apenas para 2027. E aí as demais regras que nós até conhecemos e vimos durante a Copa do Mundo, por exemplo, 8 segundos para que o goleiro fique com a bola nas mãos, podendo ser revertido a escanteio ao adversário, né, caso ele ultrapasse esse limite, 5 segundos para cobrança de tiro de meta, 5 segundos para cobrança de lateral, e aí no caso do tiro de meta, se não for cumprido, é escanteio para o adversário, e na cobrança do lateral, a posse de bola ela é revertida, 10 segundos para deixar o campo de jogo em caso de substituição, e aí nesse sentido, se for descumprido, é advertência, cartão amarelo, aí a questão do atendimento médico, né, 1 minuto para que esses atletas fiquem fora do campo de jogo após o atendimento. E tem também a questão do somente o capitão falar com o árbitro da partida. É importante dizer também que a partir de agora o árbitro vai sinalizar quando um capitão for até ele e dizer que precisa conversar, preciso falar com você, me ouça. E aí o árbitro, ele vai sinalizar. Um sinal de braços cruzados, punhos cerrados acima da cabeça, tá? E aí ele vai dizer, ó, agora todo mundo se afasta. Os demais atletas precisam ficar a mais ou menos uma distância de 4 metros. Quem ultrapassar e furar ali, digamos, esse bloqueio já pré-estabelecido, vai ser advertido e nesse caso é sim cartão amarelo. Protocolo Vini Júnior também vai passar a valer, não pode mais cobrir a boca em discussão com atletas adversários, né? Lembrando que isso daí também vai depender muito do feeling do árbitro. Por exemplo, os atletas, se é um tom de brincadeira, uma conversa amigável, não tem problema colocar a mão na boca. Mas em caso de discussão entre jogadores adversários, não pode tampar a boca, e aí nesse caso é expulsão, cartão vermelho direto. E tem a análise do VAR também para segundo cartão amarelo. O segundo cartão amarelo vai ser revisável. O primeiro não. Ah, o árbitro deu o primeiro cartão amarelo, não era para tanto, não era para ter dado. Deu, tá dado. O segundo sim, o VAR pode interferir, participar e sugerir a revisão desse cartão amarelo. E por último, essa questão do VAR entrar no escanteio mal marcado, que vai ficar apenas para o ano que vem. É muita coisa, é muita regra, tudo isso... Se não subiu agora, está subindo em instantes no ESPN.com.br.
Pronto, tá aí, Zé. Tá aí as regras, né? Novas regras. E eu quero saber de você se realmente vai funcionar aqui no Campeonato Brasileiro. Será que isso vai funcionar? Na Copa, você viu ali muitos erros, né? Foi a primeira vez que foi aplicada essas regras ali na Copa. E muitos até os árbitros deve ter ido às reuniões, às escolas sobre isso aí, treinamento e tudo mais. Mesmo assim, teve muito erro. Deixa eu abrir o microfone de vocês aqui e baixar aqui, porque realmente está dando um microfone assim. Mas...
descontentamento também com o resultado, né, de algumas partidas por conta dessas novas regras. Né?
São muitas, não são poucas não. Né?
Justamente. Então, será que funciona aqui no Brasil?
A gente não sabe. Bela pergunta. Né? Aí só o futuro vai nos mostrar. Eu acho que nós vamos ter um grau de dificuldade.
Alguns problemas pela frente aí.
Agora, a maioria dessas regras já foram utilizadas na Copa, né? Só achei algo estranho com relação ao atendimento do goleiro, né?
Sim, atendimento então, do goleiro.
O goleiro é atendido.
Deixa eu falar aqui. Se o goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha deve ficar de fora do jogo por 1 minuto.
Por 1 minuto.
O técnico ou o capitão apontam quem é que vai ficar.
Né? Nossa, mãe.
Depois que ele for atendido, né? Depois que o goleiro for atendido, retornando ao gol, aí 1 minuto para um.
Agora, sabe,
o que a gente está torcendo é que essas coisas venham para melhorar o futebol, para acelerar o futebol, para evitar, inclusive, a cera, entendeu?
Mas não vai haver muito, não vai prejudicar o andamento da partida, não vai ser se demora, né? Porque você viu o que aconteceu na Copa, foi triste ver aqui, muita parada, o jogo ia no embalo, já matava o jogo ali. Quer dizer, o Campeonato Brasileiro, você sabe que o jogador brasileiro também tem suas manhas, né?
E espero, vamos torcer, viu, Tony, que o VAR, que tem nos decepcionado tanto, né? Pelo menos funcione, porque essa história aí do segundo cartão amarelo vai ser a ação do VAR. Se o VAR fizer uma besteira, entendeu? Vai estragar o espetáculo, entendeu? Então a gente vai ficar na torcida. Agora, a gente precisa entender, o futebol está mudando muito e essas mudanças chegam, tem um momento que você tem que ter mudanças efetivamente para acelerar o futebol, para facilitar o futebol, para que a prática do futebol não seja impedida, porque a gente sabe que tem muita trapaça, né? Muita bandidagem também.
Muito fake, né?
Muito fake, a realidade é essa. Então que seja para melhorar, para acelerar, para qualificar ainda mais o nosso futebol.
Agora, por exemplo, 5 segundos para arremesso lateral. 5 segundos. A contagem começa a partir do momento em que o jogador pegar a bola. Agora, 5 segundos para a cobrança do tiro de meta. Se exceder o tempo, será marcado escanteio. Então,
se o jogador demorar mais de 5 minutos para pegar a bola?
Aí é que tá o problema.
Bom, pro lateral...
Cera tá feita.
Eu acho que pro lateral não tem mais motivo de cera, porque antigamente tinha o Gandula, que era o Gandula que ia buscar. Então,
e
hoje
a bola,
elas já ficam na beira do gramado. É. Então, o jogador pegou ali, ele tem que arremessar logo. E geralmente o jogador gosta de ficar fazendo a cera, procurando o melhor colega para poder jogar ali e tal. Então, com isso, gasta mais de 10 segundos.
Ontem nós tivemos um lance visível disso. Todo mundo sabe da minha simpatia pelo Vasco, mas Paulo César, o lateral do Vasco, pegou uma bola e demorou uns 20 segundos.
Pois é. Agora,
entendeu? Quer dizer, como é que vai funcionar?
Agora, o tiro de meta, eu acho que 5 segundos é pouco para o goleiro, porque a bola geralmente fica no fundo do gol. O goleiro tem que ir lá e pegar a bola. A partir do momento que ele pega a bola, já está contando.
Então, já está contando.
Ele chegar cá e ajeitar a bola, já passou os 5 segundos. Agora, a pergunta é: vai se cumprir mesmo a regra? Porque se fosse cumprir, quase. Eu acho que a maioria dos goleiros não vão conseguir bater tiro de meta.
Vai ter que
muito, muito pouco os segundos. Muito pouco.
Toda mudança gera complicação, e adaptação. É normal isso.
Tem uma reação.
Tem uma
reação
também.
Porque...
Tem regras que pegam mais fácil porque elas realmente atingem seu objetivo. Outras não. Isso é comum, inclusive, na legislação, na nossa legislação, na nossa Constituição. Faz parte, isso é normal. Agora aconteceu umas duas cenas na Copa do Mundo que foi muito ruim, porque eles colocaram a regra antes das equipes até estarem acostumadas com essas regras. E aí acarretou um benefício para uma equipe, né, que houve inclusive um cartão amarelo que foi invertido, porque o juiz deu um cartão amarelo no meio de campo para um jogador que fez uma cena, né, um feito.
Uma cena teatral, vamos dizer assim.
E aí o juiz deu o cartão para outra equipe. Quando o VAR foi, chamou e disse: não, foi fake. Ele inverteu o cartão e o jogador que tinha se jogado no chão tomou o segundo cartão amarelo e saiu da partida. Num momento muito complicado da partida, momento decisivo, ele, um jogador muito importante da equipe, acabou dando espaço para outra equipe vencer o jogo. Então isso aconteceu por uma conta de uma regra muito nova. Nem o próprio jogador talvez tivesse consciência disso, porque o jogador às vezes recebe uma aula, senta no fundo da sala lá, explicam tudo e ele só entende depois que ele começa a se adaptar também às novas regras, né? Houve também a questão, Zé, desse negócio da mão na boca para falar. Então, se eu não me engano, teve expulsão em jogo do cidadão que botou a mão na boca para falar, foi expulso. E quase na final da Copa teríamos um problema desse nível também, né? Inclusive Messi chamou o árbitro para dizer que o jogador que estava conversando naturalmente com ele estava botando a mão na boca. A mão na boca é uma regra que vem em relação a todas as questões que convivem junto.
Racismo,
justamente.
Utilizando a mão na boca para xingar, né, agredir a outra pessoa moralmente. E aí essa regra foi modificada nesse sentido. Agora, você vê, são regras que você precisa. Você imagine, você está acostumado a mais de 15 anos jogando, e na hora de falar com o seu jogador, até com sua equipe mesmo, você bota a mão na boca, como é que você vai mudar isso? É um negócio meio complicado, né? Mas regra é para ser, cumprida. E aí a gente vai ver no decorrer aí também dos jogos quais vão ser bem encaixados. Uma coisa, eu digo assim, eu acho que essa de bater 5 segundos para bater o lateral, reverter, o goleiro também não fazer cera, eu acho que isso é benéfico ao futebol. Porque a gente quer ver o jogo, a bola rolando. E a gente tem visto, por conta de faltas, de fakes de faltas, o jogo, a bola está rolando lá, uma quantidade, um percentual muito pequeno em relação aos 45 minutos, aos 90 minutos de jogo. Quanto mais bola rolando, melhor, porque a gente vai ver futebol, né? Então, tem regras aí que são benéficas e podem dar certo.
Nesse sentido aí, Fred, a CBF espera um aumento de quase 6 minutos de bola rolando. Por quê? Porque nos 177 jogos do Brasileirão Série A deste ano, analisados, a média de bola rolando foi de apenas 52 minutos e 54 segundos, enquanto o padrão almejado pela FIFA é de 60 minutos. Então, tá aí, né? Menos bola rolando do que o padrão.
Inclusive, o Brasil só fica à frente aqui na liga. Existe um estudo a nível mundial e o Brasil só está à frente da Argentina. O Brasil está lá embaixo. No estudo, diz aqui, ó, que... Cadê aqui a matéria? O Brasil tem 52, né? Aqui, ó, MLS, Estados Unidos. A média de bola rolando é 57 minutos e 12 segundos.
Nos 90 minutos.
É. Bundesliga, campeonato alemão. A média é de 56 minutos e 18 segundos.
A francesa, como é que tá a francesa?
A Liga da França. É 56 minutos e 17 segundos. Premier League, Inglaterra, 55 minutos e 23 segundos. La Liga, que é o campeonato espanhol, 55 minutos e 9 segundos. Série A, Itália, 54 minutos e 28 segundos. Brasileirão Série A, 52 minutos e 54 segundos. Brasileirão Série B, 51 minutos e 9 segundos. E o Campeonato Argentino fica aí com 50 minutos e 2 segundos de bola rolando.
A gente entende, né, que essas medidas são para qualificar, para melhorar mesmo, porque é muito pouco.
É o que a gente torce,
muita malandragem.
Muita malandragem, muito jogador teatral.
E o outro estudo diz aqui,
muito ator.
Diz o seguinte: tempos perdidos, segundos perdidos, né? São 203 segundos perdidos em média com faltas, 113 segundos perdidos com tempo de reposição de bola, 50 segundos com tempo de atendimento médico e 16 segundos em tempo de uso do VAR, né? O estudo aí que a CBF fez. Vamos ver se vai melhorar. Eu acho que você querer implantar uma coisa já com
andamento,
com andamento, né? É meio complicado, até porque não é uma, nem quando é poucas coisas, até que você ainda consegue ajustar.
Mas eles
muitas
são
muitas regras de uma hora para outra assim.
Eles são profissionais, entendeu? E profissional tem que cumprir a regra, não, entendeu? Claro. Eles vão ter que se adaptar.
Eu acredito, logo no início vai ter muitas garças, vai ter muitos erros, né? O pessoal não está acostumado com isso, né? Você viu a prova.
Vai haver problemas.
Justamente, vai haver. Isso é natural. Até a coisa andar. Não é verdade?
É isso aí.
Olha, na hora que você quiser falar na Júlio César, na hora que você viu falar. Local, do futebol local, é só você, né, fazer essa combinação com nós aqui da mesa. Mas vamos falar sobre a classificação do retorno, né? Você observe que o Atlético é líder e único a não levar gol, o Atlético. Aí você falou, você estava falando do jogo do Bahia e... Não, você estava falando sobre o Bahia e o Vasco, né?
Vasco.
Inclusive teve dois gols anulados, né? Com um vacilo, mesmo assim, um vacilo da
defesa. Acho que foram até mais do que dois.
Foram quatro gols, foi?
Eu só vi dois. Eu só vi dois anulados, né? Mas foram quatro gols, você está me dizendo aí, né? Todos anulados. Tomara que essas regras que vêm agora aí dê uma modificada, realmente, e o VAR possa funcionar de acordo com o mando figurino. Foi acertado aí os quatro gols anulados, Zé? O que é que você acha?
Parece que sim. Pelo menos com a tecnologia que foi implantada lá na
Fonte Nova.
Na Fonte Nova, né? E a tecnologia de celular. entendeu? Ficou detectado que havia irregularidade nos quatro lances, né? Muito bem anulados. É. Eu acho que a tecnologia chegou para ajudar o futebol.
Perfeito, né? Perfeito. Então, agora, Bragantino, viu, Zé? Bragantino e Vitória ainda não fizeram gol e estão no Z4, junto aí com São Paulo e Santos, que sofrem mais com problemas defensivos, né? E observe a classificação que o Atlético lidera isoladamente, a classificação do retorno da Série A, com a vitória fora de casa sobre o Santos, 2-0, foi a 7 pontos ganhos em 3 jogos, com aproveitamento de 78%. É a única equipe do segundo turno que ainda não sofreu gol, Zé. O que você acha aí? É uma boa defesa?
Como
é que está o conjunto todo do Atlético?
É uma equipe, no momento, é muito diferente, muito especial esse Atlético Paranaense. E a gente lembra aqui que no meio de semana ele foi eliminado do Vitória, entendeu? Com uma goleada dentro do Barradão, mas não perdeu a pegada no Campeonato Brasileiro. Voltou a disputar o Campeonato Brasileiro com a mesma intensidade e é, sem dúvida nenhuma, a melhor equipe do retorno do Brasileirão da Série A.
Agora o Cruzeiro está com a segunda melhor campanha, com 6 pontos, né? O Atlético Mineiro, Grêmio e Botafogo têm um ponto a menos e o desempate é pelo número de gols marcados. O Bragantino e Vitória ainda não fizeram gols e estão nas últimas colocações. O Bragantino teve um jogo adiado. São Paulo e Santos completou o Z4 da segunda metade do campeonato por estar entre as 5 piores defesas. Olha aí. O que você acha aí, Fred?
São Paulo e Santos.
São Paulo e Santos.
O Santos é uma decepção, né? Na verdade, o Santos. Com a chegada não só de Neymar, mas com a equipe, com o Gabigol, com vários jogadores experientes também, e não tem feito um bom campeonato, e agora depois da Copa do Mundo, ao invés de voltar de uma forma diferente, a gente está vendo o Santos da mesma forma, vai brigar aí, tá? Claro, está lá na 17ª colocação, né? Já dentro da zona de rebaixamento. E se não mudar, vai ter dificuldade. A gente está vendo o campeonato já direcionado assim, com a melhora do Cruzeiro. O Atlético Paranaense também vem crescendo já desde antes da Copa do Mundo, vem fazendo um bom trabalho, tanto que a gente não esperava que o Vitória, depois de perder de 2-0 fora de casa, viesse reverter esse placar aqui dentro de casa na Copa do Brasil, mas o Vitória acabou conseguindo e a gente fica meio assim incrédulo, né? Por conta de resultados de uma semana para outra, de dias, por conta de uma diferente competição, e que o clube faz uma competição boa, muito boa,
e a outra ruim.
E a outra muito ruim, quer dizer, sem alterar muito os jogadores. É claro que quando você joga muito partidas assim com 2-3 dias de diferença, você pode acabar modificando, alterando 2-3 jogadores dos 11 titulares, né?
Quem tem para modificar, quem não tem, tem
que jogar com
seu segundo
jogador, mas tem que ir para frente,
tem que ir pro sacrifício
e buscar resultados.
Por exemplo, o Vasco mesmo, meio de semana, uma vitória veio para o final de semana na Bahia e teve um resultado também excelente contra o Bahia. O empate 0-0, não pense que foi ruim pro Vasco.
Não, foi porque foi fora demais. De casa.
É ruim pro Bahia.
É ruim pro Bahia.
E tem muito mais time que o Vasco, tem muito mais investimento. E empatou com um time, né, que praticamente 100% da mídia tá dando que o Vasco vai brigar pro rebaixamento, né?
Então, já tá brigando, né?
Já tá brigando. Então não tem como você, às vezes, o que você falou, entender essa lógica do futebol. Como é que um time vai bem numa competição de mata-mata? Os mesmos jogadores, 3 dias depois.
Às vezes contra uma equipe que ele jogou há 2-3 dias também.
Pois é.
É com a mesma equipe.
Dá pra
equipe
entender um negócio
desse? Agora, essa pauta que o Tony enfatizou aí, a pauta dos melhores do retorno, ela sinaliza uma coisa muito objetiva. Não é só o Santos que está num mau momento, não. O São Paulo também está num péssimo momento no Campeonato
Justamente.
Brasileiro. Perdeu ontem para uma equipe irregular, porque o Grêmio é uma equipe irregular. O Grêmio também não faz a campanha, entendeu, dos sonhos, né? É uma equipe muito irregular. É um Campeonato Brasileiro em que essa competição de pontos corridos, ela tem esse diferencial da competição de mata-mata. A de pontos corridos, quem não tem elenco, não consegue manter aquela qualidade, entendeu? Isso é muito natural, diferente da competição de mata-mata, em que as equipes jogam pelos aqueles placares agregados dos dois jogos, entendeu? O objetivo é diferente, a pegada é diferente e a possibilidade de classificação é muito diferente também da de pontos corridos.
Perfeito, então eu vou pedir... Vai falar, Fred. Vai ter os comerciais aqui, mas pode concluir. Conclua.
Como o Zé falou aí, tem 25 pontos, está na 14ª colocação. O Santos é 17º e até o 19º, Santos, Vasco e Remo, são 22 pontos. São 3 pontos de diferença. Então tá todo mundo brigando ainda. Então o Campeonato Brasileiro são muitas equipes irregulares e o futebol no nível abaixo, né?
Só uma equipe está completamente destoando das demais. É a Chapecoense. Entendeu? Porque as outras três que estão inseridas ali na zona do rebaixamento têm a mesma pontuação, 22 pontos. E a partir dali você vê a diferença de quê? De um, dois, três pontos de diferente até o meio da tabela do Campeonato Nacional.
Perfeito, perfeito. Vocês voltam daqui a pouco. A gente volta falando de mais futebol brasileiro. Né? Já a gente volta, porque vamos então aos nossos comerciais. A gente volta já.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Pois é, estamos de volta com o Gabriel Esportivo até às 19 horas. E a nossa mesa está repleta, né? E dos trepidantes do assunto aí, os homens que mais entendem de esportes. E agora vamos partir para o Intermunicipal. Começa agora. É isso, Zé.
A abertura do campeonato será no próximo sábado entre a atual campeã Guaraci e Itapetinga. Esse jogo vai acontecer em Guaraci às 15 horas, no dia 15 de agosto, sábado. E no dia 16, domingo, também às 15 horas, as demais seleções irão a campo para o complemento da primeira rodada. A campeã do Intermunicipal, Edinaldo Rodrigues Gomes, 2026, será conhecida em 13 de dezembro, 59 seleções vão disputar. Temos vários grupos aí, né? Grupos de 4, tem um grupo de 3 seleções. O grupo 1, por exemplo, tem Glória, Paulo Afonso, Rodelas e Tucano, né? Nesse grupo 1, Tucano fez o maior investimento e é tido aí como uma seleção muito favorita para ganhar esse ano o Intermunicipal 2026. O grupo 2 tem Araçá, Esconde, Crisópolis e Rio Real. O 3 tem Conceição do Coité, Ixu, Santa Luz e Valente. O grupo número 4 tem Barrocas, Biritinga, Santa Bárbara e Serrinha. Grupo 5, Capim Grosso, Ipirá, Miguel Calmon e Pé de Serra. O grupo 6, Amélia Rodrigues, Anguera, Feira de Santana e Santanópolis. O grupo número 7 tem Cabeceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Conceição da Feira e São Félix. Grupo 8, Alagoinhas, Catu, Lauro de Freitas e Pojuca. Grupo 9, Maragogipe, São Félix, Albara, Simões Filho. O de número 10, Brejões, Castro Alves, Itatim, Santo Antônio de Jesus. O grupo de número 11, esse é um grupo que tem 3 seleções diferentes dos outros: Irajubá, Itiruçu e Jaguaquara. O número 12 é o grupo da nossa região aqui: Aurelino Leal, Ibirapitanga, Ilhéus e Itabuna. Ilhéus caiu aí, Júlio, num grupo relativamente fácil, porque nesse grupo são seleções que vão disputar competições com a prata da casa. Não tem investimentos de fora, grandes investimentos, portanto. Grupo 12, o grupo que Ilhéus está, Aurelino Leal, Ibirapitanga, Ilhéus e Itabuna. 13, tem Brumado, contendas de Sincorá, Poções e Vitória da Conquista, de número 14, Barro Preto.
Ajuda ele.
É, Catimba, Quaraci e Itapetinga. Olha, Itapetinga caiu num grupo um pouquinho mais distante, né? Repetindo, Barro Preto, Catimba, Quaraci e Itapetinga. De número 15, Camacã, Itamaraju, Santa Cruz da Vitória e Teixeira de Freitas. Entendeu? E aí temos a primeira rodada no sábado. Tem Quaraci e Itapetinga e a partir do dia 16, Júlio. Você tem aí a relação também dos primeiros jogos. Vamos aí, a primeira rodada desse campeonato intermunicipal.
É, a primeira rodada vem com Glória e Rodelas, Tucano e Paulo Afonso, Conde e Araçás, Crisópolis e Rio Real, Santa Luz e Valente, Conceição do Coité e Ixu, Serrinha e Biritinga, Santa Bárbara e Barrocas, Miguel Calmon e Capim Grosso, Pé de Serra e Pirá, Amélia Rodrigues e Anguera, Santanópolis e Feira de Santana, Cabeceira do Paraguaçu e São Félix, Cachoeira e Conceição da Feira, Alagoinhas e Catu, Pojuca e Lauro de Freitas, Maragogipe e Salbara, São Felipe e Simões Filho, Brejões e Santo Antônio de Jesus, Itatim e Castro Alves, Jaguaquara e
Irajuba,
Ilhéus e Itapitanga, Ilhéus e
Ibirapitanga.
Aqui tá, botaram aqui Itapetinga, ó.
Não, Ilhéus e Ibirapitanga em Ilhéus.
É isso.
Aurelino Leal e Itabuna em Aurelino Leal.
Vitória da Conquista e Brumado, Poções e Contendas, Catiba e Barro Preto, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Camacã e Santa Cruz da Vitória. Portanto, é a primeira rodada intermunicipal.
Primeira rodada.
Eu acho que a seleção de Ilhéus caiu num grupo bom. É um grupo onde eu acho que todas as seleções estão do mesmo tamanho. Não tem nenhum bicho papão. Talvez Ilhéus saia na frente um pouco porque vem aproveitando os jogadores de competições amadoras que foram realizadas aqui em Ilhéus. E esses jogadores na Copa Cacau, alguns deles já disputaram a Copa Cacau, fizeram um bom trabalho, levaram a seleção de Leus até as semifinais, né? Por um golzinho a gente não passa para a grande final da Copa Cacau. E agora essa seleção foi enxertada aí com os jogadores do Interbairro e também outros jogadores do futebol amador de Leus, como o zagueiro experiente Nildo, jogador do futebol profissional, passou por diversos times aqui na Bahia e pelo Brasil afora. O Nildo está lá, né? O técnico é o Diogo, né? O Diogo Souza é o técnico, o auxiliar Alexandre, preparador físico Leandro, né? Então a seleção de Léo está aí treinando já há 3 semanas no estádio Mário Pessoa à noite. E domingo tem essa estreia contra o Ibirapitanga.
Eu senti falta aqui da nossa região.
Itajuípe
não está participando e Uruçuca. Há muito tempo que a seleção do meu querido amigo Edenildo Braga, que é quem me mantém sempre informado sobre o campeonato intermunicipal. Eu acho que há anos que Uruçuca, é a primeira vez nesses últimos anos que a gente está registrando aqui a ausência da seleção de Uruçuca no campeonato intermunicipal de futebol.
Una também não entrou, Canavieiras também não
entrou. Una já não participa há muito tempo, né? A realidade é essa. Canavieiras da mesma forma. Mas Uruçuca sempre teve uma regularidade muito grande. E esse ano, para surpresa, eu entendo isso, viu, meu querido Denildo Braga, como um retrocesso do futebol amador da minha querida Uruçuca. Faço isso, falo isso até com certa tristeza, porque Uruçuca sempre foi um polo revelador de bons atletas para o futebol profissional.
É isso aí que eu ia perguntar a você, que inclusive acendeu até jogador aqui para Ilhéus, né?
Pois é. Tivemos os jogadores de Uruçuca durante muito tempo.
Profissionalizados no Colo-Colo.
Foram profissionalizados. Minho,
Danilo, Fred.
Pô, tantos eles, muitos deles. Eu fiquei muito triste, porque a gente é uma cidade onde o futebol amador é muito forte. O campeonato é muito regular, acontece, as competições são um ano inteiro, entendeu,
Fred? Isso se dá o quê? A falta de apoio,
eu entendo isso como falta de investimento do município, né? A ausência da seleção de Uruçu.
Ainda mais um ano que é político, né? Geralmente, inclusive eu estranhei o número de seleções que vão participar, porque
são poucas, né?
São poucas, 59 talvez seja o menor número da história.
E um outro detalhe, a federação esse ano ia liberar 8 vagas acima dos 23 anos, né? E eu soube que no arbitral liberaram mais 2 vagas, então nós teremos aí 10 jogadores acima de 23 anos. Quem gosta de investir, eu digo município, né, que o prefeito faz política e quer ter uma seleção para brigar pelo intermunicipal, é uma grande oportunidade, porque você ter a oportunidade de contratar 23 jogadores, 10 jogadores acima de 23 anos, você faz uma seleção com uma intensidade muito forte.
É verdade, é verdade. Então, nossa seleção está aí. É bom lembrar que o prefeito Valderico Júnior está dando todo o apoio, fechou um convênio com a Liga. A gente não tem esses números oficiais, mas pelo que a gente andou apurando desse convênio, é um convênio satisfatório, um convênio que dá para se fazer um trabalho bom, né? Então vamos torcer, acreditar na seleção, né? Os meninos estão aí com vontade, são jogadores, muitos deles nunca disputaram intermunicipal, vai ser a primeira vez, né? Mas do lado de fora tem um cara que já disputou, foi jogador profissional, né? Tanto no, foi profissional, foi amador também, jogou com a camisa da seleção de Ilhéus e hoje está do lado de fora comandando como treinador, que é o nosso amigo Diogo Souza. Já fez um bom trabalho, não na seleção, mas dirigindo o time do Colo-Colo no campeonato da segunda divisão em 2021. Levou o time à semifinal e naquele ano foi a primeira vez que ele dirigiu uma equipe e foi logo para profissional. Foi agora para a Copa Cacau, levou o time à semifinal, então já tem aí 2 bons trabalhos realizados. É torcer para que esse terceiro agora possa se encaixar e a seleção de Léo possa fazer história nesse intermunicipal.
Perfeito. Olha, perfeito. Um detalhe interessante, viu, Mattioli, é que é o sistema de disputa da competição. Os jogos da fase de classificação acontecerão dentro de cada grupo. Então, Ilhéus vai enfrentar as seleções do seu grupo, do seu próprio grupo. E nos grupos de 4, avançarão para a segunda fase as 3 primeiras colocadas, Júlio. Então, não é possível, só vai ser eliminada a última. Então, num grupo em que tem, repete aí o grupo de Ilhéus, é Ilhéus e Itabuna.
Ilhéus, Itabuna e Ibirapitanga.
Ibirapitanga. E quem é a quarta?
E Aurelino Leal.
E Aurelino Leal é uma chave aí, é mamão com açúcar, né? Porque não é possível, dessas 4, só uma será eliminada na segunda fase do campeonato intermunicipal.
Bom, e com isso, o Fred vai falar alguma coisa?
Não, aqui eu só estava me lembrando aqui de passagens aí, de inclusive notícias não muito boas aí, de Marcelino Garcia, ex-campeão brasileiro pelo Bahia, passando uma dificuldade aí com tumor na cabeça.
Em 88.
Em 1988, campeão brasileiro, internacional, né? É. Marcelino, da família Garcia, muito conhecido em Elson, todos vindo, tanto o futebol de salão, futebol de praia, seleção de Elson, jogadores aí. É uma família grande de jogadores, Marcel, Marco Garcia, né? E ele está nessa dificuldade agora para buscando um tratamento.
É precisão também de orações, né?
Precisando de orações para todos.
Acho que o tratamento vai ser feito em Salvador, não é isso?
O filho está buscando aí, informando os amigos pelas redes sociais também. E eu soube disso também, me lembrei, né? Vocês falando aí, eu vim me lembrando. Eu só vou aproveitar aqui também para dar essa informação aí e as pessoas que estiverem dispostas aí a ajudar, apoiar, né? Dar essa contribuição aí para eles também.
Pois é, é só entrar nas redes sociais, né? E Marcelino teve uma participação muito atuante. Um dos jogadores, um dos atacantes, né? Era atacante do time do Bahia. apesar de não ter, apesar de não ter uma estatura alta, mas era um atacante muito rápido, né? Muito rápido, com muita velocidade, com muita qualidade técnica.
Fez história na, nas divisões de base do Bahia, ele e Maradona.
Eu... Daqui de Léo tivemos dois jogadores campeões brasileiros.
Dico Maradona
e também.
E Marcelino.
Então eu vejo como um dos valores da cidade, entendeu? É, o atleta que faz história em Léus, é, tanto no futebol como nas demais modalidades, ele fica muito vulnerável depois, porque infelizmente a gente não tem, é, aqui na cidade, a gente não tem nenhum museu para estar lembrando, é, a história dos nossos heróis do nosso esporte. E Marcelino é um dos nossos heróis do nosso esporte. E espero que quem possa ajudar, ajude, entendeu? No meu caso, a minha ajuda tem que ser com orações, entendeu? Para que ele possa se recuperar, torcer para que ele possa se recuperar, porque ele é de uma família, entendeu? É, que prestou relevantes serviços ao futebol de Ilhéus, né? E no caso do Marcelino, ele até saiu, extrapolou isso, né? Porque foi ser campeão, foi brilhar no time do Bahia, é, naquele time campeão de 88.
E não deixou de representar a cidade de Léo.
Pois é, exatamente.
Deu então, sua contribuição.
Que Deus ilumine ele e que ele consiga se recuperar, são os meus votos.
É isso. Bom, aí, Zé. Finalizamos aqui o Gabriel Esportivo de hoje. Agradeço ao José Maria, ao Fred e ao Júlio César as suas considerações finais.
Bom, nas minhas considerações finais, Tony Macioli, eu quero lembrar aqui aos meus amigos, né? Quem faz, o pessoal que, sobretudo o pessoal que faz rádio, né? É, o Jamil lançou um bombom. Esse bombom está sendo chamado como bombom do Jamil. Entendeu?
Bombom do Jamil?
Bombom do Jamil. É um bombom que tem.
Não, os, deve ter provado.
Os ingredientes aí eu não sei. Os
o ingredientes. O Tony Café que já provou.
Os ingredientes do bombom do Jamil, que está fazendo o maior sucesso, tem bagaço de gengibre, é, bagaço de coco, bagaço de limão e acho que tem também umas capinhas de alho. Olha, é um autêntico antibiótico, entendeu? Esse bombom do Jamil.
Você já provou, Zé? Você já provou, Zé?
Tá, eu já provei, sol, já provou, Zé. Né? Eu já provei.
Tá então, esse você, assunto, você tem toda a propriedade de falar.
É, eu já provei. É,
eu não posso falar nada.
E Jamil está de parabéns. É. O Jamil, bombom dele está fazendo o maior sucesso.
Jamil tem que mandar para a gente aqui, é, provar pelo menos o bombom.
Para fazer uma degustação,
e
né?
Calma, Zé.
Pois
calma
é. Aí. Agora, eu só lhe aconselho, como tem gengibre, que você chupe o bombom com moderação.
Fred, suas considerações finais.
Lembrando, né, que amanhã tem Libertadores, Fluminense joga com Independente Rivadavia. O Fluminense vem num momento muito bom, mas quem sabe, né, dá uma doida dessa numa competição diferente e faz um grande jogo, né? Vamos, torcedores são torcedores. E assim vou dando meu boa noite de hoje aí a todos. Aí é prazer, Tony Macioli, mais uma vez aqui com a gente. A Júlio, a Zé Maria e a todos os ouvintes do Gabriel Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Beleza, Júlio César.
Beleza, antes de dar boa noite, deixa eu registrar aqui. Hoje, dia 10 de agosto, aniversário do ACE Jorge Amado, completando 8 anos. O time do nosso amigo Rogério, Rogério do blog São José. Alô, Rogério, parabéns aí para você, meu irmão, para o time Jorge Amado. Esse guerreiro que vem aí em busca do seu sonho, né? Há 8 anos atrás lançou o time Jorge Amado aí, lá pra cá, vem tocando o barco do jeito que pode. E eu sei que tá aí. Hoje o time completa 8 anos de existência e tem um trabalho sólido aqui na cidade de Léus. Trabalha a divisão de base, tudo, né? Com muita dificuldade, mas o Rogério tá aí. E hoje até o time tem quadro de sócio, né? Quem quiser se associar ao Jorge Amado, você vai falar aí com o Rogério. Então, parabéns aí para o ACE Jorge Amado. Deixa eu também dizer aqui que no dia de hoje, Ilhéus ganhou um portal de notícias esportiva. Trata-se do 3 pontos.
Programa 3?
Não, não é programa. É um canal de notícias de esportes. Né? Três pontos. Por enquanto nós estamos movimentando no Instagram, certo? Mas está vindo aí o site, está sendo construído. E esse portal de notícias, né, tem aí, tem a, o comando aí do Pablo e do Júlio César. Então, você aí que está ouvindo o Gabriel Esportivo, vai lá no Instagram e acessa Três Pontos e começa a seguir a gente, que notícia de esporte não vai faltar, principalmente do nosso esporte local. Né, vamos valorizar o nosso esporte local, né, e o esporte da Bahia. Ilhéus precisava de um canal de notícias desse. E estreamos hoje aí os Três Pontos.
Perfeito.
Vamos pra frente. Um abraço a todos. Mandar um abraço pro meu amigo Alex e a toda a galera da comunicação aí, os motoristas da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Até amanhã.
Beleza. Até amanhã então. A equipe boa de bola se despedindo. E amanhã tem mais. Gabriel Esportivo. Não é comigo, mas... E às vezes, quando precisar de mim, estarei aqui. É com todo e café. Valeu então, a gente volta já já. Gabriela Esportiva, vamos lá então. Opa! Gabriela, agora 7:05.
Gabriela Esportiva.